Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Nossa senhora, que beleza, a galera, amigo, tá boa de garganta por esse retorno da sua terça-feira mais geek da semana. É o Geek Mix no ar, meus camaradas. Olha só, depois desse Halloween, estou aqui, eu, André Gordirro, direto das Alpes Tijucanos Nevados, com meus amigos, a dupla de Afonsos que estava de greve, Afonso Solano, Afonso 3D e Super Caruso Fernando. Tudo bom, meus caras?
Tudo bom. Bom dia, Roxo. Será Roxo? Foi isso que aconteceu com a nossa...
Deu um tempo. Eu achei que cada um ia se apresentar,
não,
né?
Não, precisa.
O Gordinho apresentou todo mundo.
O cara chegou de macho alfa hoje.
Ele tá muito tempo gravando, sem Caruso, sem Solano e tal. Agora ele já faz essa porra sozinho.
Ele faz uma motinha aqui,
ele imita a voz de cada um, sabe? Ele faz tipo, eu sou o Solano, estou no Pantanal. Ele vai fazendo cada hora uma...
Meus amigos, saudade de vocês. Eu fiquei sem internet, né? Um abraço pra Tim aí, sua incompetência. E aí fiquei triste. Fui pescar, né? Fui olhar pro céu, ver a grama crescer. Vocês ainda sabem como era a vida antes da internet?
Eu sei, cara, eu sei. Mas olha só, eu queria fazer... Olha só.
Você vai ignorar, né, minha sugestão?
Ignorou a pauta.
Vocês sentiram também, né?
Eu sei, mas eu queria falar de outra coisa.
Eu aprendi jornalismo com uma sala de máquinas de escrever ainda na Faculdade de Jornalismo da Federal aqui do Rio de Janeiro.
Isso tem o que a ver com a sala inteira. Tá falando, só pra, assim, me situar.
Porque era a vida sem internet. Era a vida sem internet.
Pegando o gancho aí do Solano, tô muito feliz da gente estar junto aqui. Tô muito feliz da gente estar conversando. Tô pegando o gancho do Solano sobre
vocês. Obrigado, Caruso.
Sabe o que é a vida sem internet? Eu vou dizer que meu problema, na verdade, é outro. Eu me pego muitas vezes preso no vórtex da internet. Naquele trio ali, tipo, que você sai do WhatsApp e dá uma olhada no Twitter, aí dá uma olhada no Instagram, e nesse tempo já tem mais mensagem do WhatsApp, aí você olha um pouquinho do WhatsApp. Aí quando você fala, vou dar só uma olhadinha aqui no telefone, uh-huh. E bicho, você fica 20 minutos em looping aí, saindo de um aplicativo pra outro aplicativo.
É um buraco negro, 3D. É um buraco negro das redes sociais.
É verdade.
Também não vai comprar essa não, né? Você tá...
Agora que tá todo mundo calmo, já entramos no ritmo do programa, depois de tantas ausências, também vai rolar uma ausência, pelo menos na minha vida amorosa, senhoras e senhores.
Como assim?
Programa. Aconteceu, uma coisa gravíssima aconteceu. O que foi, cara? É a pandemia, né? Você não presta atenção, você fica solteiro,
pelo
né?
Pelo amor de Deus, cara.
A Scarlett Johansson se casou.
Ah, não.
Sou contra olha... dar essa notícia como uma notícia ruim, como se o Gordinho tivesse alguma chance com a Scarlett Johansson, mesmo se ela morasse na Tijuca e falasse português, entendeu?
Mas a gente tem que acreditar, Caruso. A gente tem que ter aquela...
É isso, o homem acredita.
Quem sabe um dia no aeroporto,
feliz por ela,
né?
Ela tá passando. Feliz pelo cara que casou com ela. É, né? Tem que estar feliz por todo mundo, entendeu? É isso aí.
Caruso, nosso mestre, seu colega Jerry Seinfeld já ensinou... O homem foi à lua e levou um jipe porque podia ter uma lunática na lua. O homem não desiste nunca.
É verdade.
Então, e realmente, assim, uma mulher para, né, pensar no Gordinho como uma opção viável sexual tem que ser uma lunática.
Aí, isso é a notícia muito boa do Halloween ou não?
Que tem tudo a ver, né? Tim Burton, né? O nosso eterno... Boy gótico,
ouvi,
né?
Halloween, ouvi Tim Burton, já estou feliz. Não sei o que que é.
Exatamente. Ele é a cara do Halloween. E ele vai pegar uma outra marca famosa que tem tudo a ver com o Halloween para revitalizar do jeito dele. Cara, é um casamento que a gente já devia ter enxergado há muito tempo. Ele vai capitanear a reformulação da família Adams.
Pô, perfeito. E que notícia perfeita para dar no dia seguinte do Dia dos Finados, gente.
Não é, olha, cara?
Só, que programa bem pensado. O Tim Burton ressuscitando família Adams.
E quem sabe a sua própria carreira, né? Porque o Tim Burton já não faz uma coisa assim... com a qualidade da, né, que fez ele famoso há um tempo.
Aham. Né? A última coisa que ele fez de monta foi o Dumbo, né? Versão live action pra Disney, que não decolou. Não decolou como um elefante não decola.
Você,
né,
chamou então, o quê? Ele fez de monta? É isso? O que, que é isso?
É de monta, é de vulto, de importância.
Rapaz, até a tradução foi ruim.
Eu achei que eu tinha escutado errado. Eu achei que meu fone tava zoado. Eu achei que eu tinha escutado
a tá palavra pela metade. Eu trago cultura, vernáculo rico. E vocês me tratam assim. Mas rico vai ficar realmente...
Gordinho, metade do Brasil não sabe o que é vernáculo. É. E a metade que sabe, esqueceu já tem uns 10 anos, mais ou menos, porque deve ter aprendido
e
isso
no ginasial. E a terceira metade acha que é um tipo de tubérculo.
É verdade. Acha que é doença. Porra, peguei um vernáculo, cara, aqui. Porra, deu uma pinçada aqui no vernáculo, cara. Então,
o meus jovens do vernáculo, a minha lembrança de Família Adams é o seriado preto e branco que passava na TV brasileira antes de ser revitalizado nos anos 90, né?
No início da TV a cabo, quando o Multishow tava começando e tal, eles reprisavam isso bastante com legenda.
É verdade. Eu
achava muito maneiro ver isso com legenda, ver a série. E era boa.
Quando era criança, eu confundia muito a Família Adams com a Família Monstro.
É que nem na mesma época que lançam carros, alguém lança carrinhos.
Transformers, né? Transformers.
Isso, não. Cara, olha só, hoje, antigamente eram vizinhos de porta que faziam isso, né? Era a emissora concorrente. Agora é a China. O maior concorrente é a China. A gente lança, ou a Rússia, né? Porque os Estados Unidos lança os Vingadores, ou a Rússia lança aquele... E,
rapaz, a China é tão grande que não deixa de ser vizinha de porta de todo mundo.
E todos nós fazemos vizinhança. Olha, mas a Família Adams, ela teve dois filmes muito bons, né? Que foram dirigidos pelo Barry Levinson, o Gordinho.
Sonnenfeld. Que também dirigiu The Tick, a primeira série live action do The Tick. A da Amazon, anterior. E o Pushing Daisies.
Ah, que era legalzinho.
E o primeiro Homens de Preto.
E Homens de Preto também.
Bem observado. Ele era diretor de fotografia, né? Ele era um diretor de fotografias, assim, preferido de grandes diretores. Ele foi aprendendo. E aí ele se lançou como diretor e pegou logo a marca Família Adams, que aí sim, a geração de vocês e Geek Mix lembra, enfim, de Raul Júlia, Angélica Hilson, né?
Era
e
muito
revelou
bom,
a Christina Ricci, né?
Sonnenfeld, ele era uma espécie de anti-Tim Burton, porque ele também tinha uma plasticidade e tal, mas a pegada dele era mais coloridona, era mais divertida, era de um humor mais pra cima, né?
Ele enterrou a carreira naquele filme equivocado do Will Smith, que é Wild Wild West, que o Will Smith não aceitou o papel do Neo em The Matrix para pegar esse, porque o Barry Sonnenfeld já me dirigiu Homens de Preto, outro projeto espetacular de efeitos e comédia, e sabemos no que deu, né? É. E aí ele meio que sumiu até ele ir pra TV, como bem lembrou o Caruso, né? Que ele foi, tipo, se reinventar na TV.
E a Família Adams depois teve vários outros filmes, meio que direto para vídeo, né? Direto para a TV, bem menos.
Também teve desenho animado, não teve?
Desenho animado ano passado, né? Estreou logo depois do Coringa, como contra a programação, né? O Coringa estreou pesado, né? Aquela coisa, enfim, que era o Coringa. E aí, na semana também entrou Família Adams pra família levar, enfim, programação infantil, né? O filme fez o maior sucesso, tanto é que em animação vai sair ano que vem uma sequência. E, detalhe, o dublador do Gomez, né? O patriarca da Família Adams, o Gomez Adams, no desenho animado recente é o Oscar Isaac, que a internet veio abaixo pedindo pra que ele também vá ser o Gomez, novo Gomez, né? Ao vivo nessa versão do...
A cara dele. Agora, Oscar Isaac, quando a gente fala assim, é portuguesado, não parece que ele vai falar um palavrão?
Oscar Isaac! Um
bando de ator bom e Oscar Isaac.
Parece uma bebida de bar, né? Meu irmão, desce um Oscar Isaac aí pra mim, por favor. Aquela vodka ruim, né? De R$5.
Uma curiosidade aqui, bem nerd mesmo, como a gente sempre faz um programa. Quer dizer, a família Adams, pelo que eu lembro, assim, principalmente do segundo filme, a etnia deles não é muito definida, né? Porque tem uma coisa meio leste europeu também, mas
acho que sim,
mas é Gomez, né? Gomez é...
Não, o Gomez é latino. O Gomez é latino.
Ou é espanhol, alguma coisa. Não, mas aí não, né?
É ticano.
Mas eles têm uma carinha meio Transilvânia, né? O Gomez, sim, ele tem mas só o Gomez ele tem esse... Porque a família é rápida. Ele tem o bigodinho, tem o climinha lá todo mais, né, tipo...
É, uma coisa mais latina.
Clichê do latino, né? cabelo oleoso pro lado, com gel, né?
A Mortícia, não. Já, ela já pode ir pra uma vibe mais europeia, realmente.
Eu acho que ele assume o sobrenome dela, não?
É, uma
não
coisa sei. Dessas. E aí o que eu perguntei...
E eu também não sei em que momento eles viram uma empresa de chiclete. Eu não sei quando isso acontece.
Tem isso?
Não,
tem um chiclete
Adams.
Ah, meu Deus! Adams. Ah, era o chiclete Adams, a piada.
E é bizarro, não. Que, por exemplo, todo mundo ali é bem gótico, moreno de cabelo preto, né? E sai o Pugsley, né? O filho, que é um lourinho, né? Um lourinho gordinho.
É verdade.
Assim, de onde ele puxou? De por quem
que
é?
Ah, filho desse do primo It, da
Mortícia.
Esse
primo It aí.
Então, eu puxei essa coisa da etnia porque o Oscar Isaac, que foi vítima lá dos novos Star Wars, ele é um cara... ele é um cara que tá... O nome dele tá em alta, não só pela família Adams, né?
Ele vai fazer o Duna, né? Ele é o patriarca do Duna também.
O Duna também, mas ele parece que vai vestir um manto de super-herói.
É isso mesmo? E não apenas um, vários, porque é um super-herói esquizofrênico, tem várias identidades. Ele vai ser o Cavaleiro da Lua, quer dizer, tá cotado pra ser o Cavaleiro da Lua numa adaptação live-action pra uma série. O Cavaleiro da Lua, pra quem não sabe, é tipo o Batman da Marvel, é tido como o Batman da Marvel, porque é um cara ricaço que resolve combater o crime, e aí tem uma nave, tudo com tema, tudo que o Batman tem de temática de morcego, o Cavaleiro da Lua tem de temática de lua.
Nossa,
então tem uma nave em formato de lua, ele atira lâminas em formato de luas, essas coisas.
Ele canta lua Chance... de cristal.
É o Sérgio Malandro, foi a primeira cotação do papel, entendeu?
E ele combate o crime falando assim, o mocinho é bom, o bandido é mau.
Nossa!
Mas ele tem um diferencial que é bem típico dos personagens da Marvel, né? Que adora dar botar uma pegada aí mais pro lado humano e tal, é que ele tem distúrbio de personalidade. Então a identidade secreta dele tem várias identidades. Ele é... O Mark Spector, que é o ricaço e tal, ele também é um taxista, ele também é um francês, enfim, ele é dodóizinho.
Ele acha... Agora ele seria um Uber, né? Agora ele vai ser adaptado pra Disney Plus como motorista de Uber, pelo menos. Vamos dar um aplicativo.
E aí tem essa dúvida, porque assim, ele tem os poderes dele que foram conferidos por um deus da lua. E aí quando você sabe que ele é esquizofrênico, você fica meio tipo, mas será que é Deus da Lua mesmo?
Ele pode ser só rico.
Ou será?
E maluco,
que
né?
Tá na cabeça
dele. O Oscar, eu lembrei de outro filme que eu vi com o Oscar Isaac, que eu gostei bastante, baseado numa trilogia de livros, que é o Aniquilação, que também tem a Natalie Portman. Eu gostei muito do filme, muito do filme. E ele tem um pouco desse papel de maluco, uma pessoa que passa por alguém instável. Não sei se vocês viram a Aniquilação. Mas ele faz bem essa coisa de ficar parado
olhando. Esse aí tem tá cheio de problema e os carais aqui.
Já aplicou.
É a terceira visita dele. É a terceira visita dele ao universo Marvel, né? A gente tentou esquecer que ele fez o Apocalipse no X-Men, né? No X-Men Apocalipse, ele era o Ensabanur.
É verdade. Então,
eu vi esse filme no meu barbeiro. Tava passando um abraço pra galera do Dom Maestro Barbershop.
Olha aqui.
Mais um jabá rápido.
Que risco, que coragem, viu, de ver esse filme perto de lâminas afiadas.
Que a vontade do mate-me, por favor, é bem alta, entendeu? E ele dublou um dos Homem-Aranha dos Multiversos, que aparecem rapidamente na animação do Homem-Aranha Multiverso, que eu acho que ele fez o Aranha 2099, que também era latino.
Então, O'Hara, né? Miguel.
É o Miguel O'Hara. Então, o Oscar Isaac fez o Apocalipse dos X-Men, fez o Miguel O'Hara, o Aranha 2099 no Aranha Multiverso, e agora um papel protagônico.
Ele não fez também o
Cavaleiro da Lua.
O pai do Tony Stark em alguma série, não?
Não, não foi.
Cara. É outro cara de bigodinho.
É outro cara de bigodinho.
Mas cara, a gente tem que comemorar, porque finalmente chega ao fim aí a busca da Marvel pelo Oscar.
Eu, enquanto fã do horror, das tripas, da escuridão, eu não posso...
Você vai falar dos teus boletos?
Vou falar dos meus boletos não pagos.
Vai falar da Tim?
Não, eu ia perguntar pra você se você... Porque tem um Halloween, né? Que acontece é, mais fora do Brasil do que aqui dentro, que o horror aqui é, vem de outras formas. Mas eu ia perguntar...
Que é todo dia?
Todo dia tem. Eu ia perguntar se vocês fazem alguma coisa envolvendo Halloween, assim? Vocês têm essa prática?
De... Não, cara, eu, na verdade, eu sempre gostei de comemorar Halloween, mas nunca dessa forma, porque eu, diferente dos nerdões dessa bancada, eu sou festeiro. Então eu sempre buscava um...
Aí, como que comemora? Eu fui DJ na minha vida e homem da noite,
tá? Isso, claro, isso há 60 anos moço, atrás, né, André Gordillo?
Homem da noite,
época...
pra mim, é outra profissão.
Mas, ô, 3D, como que o festeiro comemora o Halloween,
boa, então? Não, então, a gente, cara, o que mais tem, principalmente depois dos anos... Da entrada dos anos 2000, começaram a colocar muitas festas de Halloween, muitas boates, muitos grupos. Ah, é, vocês não conhecem porque vocês não gostam de festa.
É, mas existe. Cara, nos anos 90 era forte, cara. Tinha DDK, exatamente, tinha Dr. Smith, tinha Bunker. Todas essas casas faziam Halloween muito forte, cara.
Mas não, e aí, vai fantasiado?
Exatamente, como é não. Por exemplo, o Halloween de Petrópolis, que era no Quitandinha, aquele super palácio maneiro, bonitão.
Uau, que maneiro.
É, era muito legal. Já
vem com fantasma, né, inclusive.
Exatamente, então. Aproveitava-se o clima todo já fantasmagórico do Quitandinha. Então, e as pessoas se paramentavam mesmo, assim. Eram fantasias maravilhosas. Eu adorava, cara. Eu sempre ia... Eu sempre arrumava alguma
falando fantasia muito bacana. Fantasias maravilhosas, eu queria lembrar aqui o TBT do nosso amigo Gordilho, que botou a gente fantasiado no Halloween de 2018, gravando esse mesmo nosso programa ao vivo.
Foi bem maneiro.
Na rádio.
A gente foi de quais foram as fantasias? O Gordilho tava de Drácula, muito bom Drácula, todo mundo muito bem.
O Gordilho tava de civil.
Eu fui daqueles caras que, eu não vou com fantasia, aí fui de Drácula.
Traz passeio, né?
O Solano tava de La Casa de Papel.
Isso.
E que a própria cara dele já servia como a máscara do Salvador Dalí.
Outro cara que foi a paisana.
O 3D tava de Jason, tava de não
Jason,
tava? De
Jason.
Isso. E eu tava de Caça-Fantasmas.
Qual que você foi? Você lembra? Qual era o seu...
O meu não tinha Winston. Nome, mas é sempre o Venkman.
Não, mas você é o Egon, né, cara?
Mais alto.
Cumprido dessa maneira, com os óculos, olhar maluco, você é o Egon, cara.
Cara, topete
faltou o topetão. Eu fiquei lembrando aqui das falando de festa, né? Realmente, eu sempre fui muito nerdão, 3D. Mas festinha na casa de amigas e amigos rolava, né? Eu pensei aqui que a última vez que eu me fantasiei no Halloween de festa foi... A maioria das minhas fantasias, elas foram meio fracassadas, porque elas são muito específicas.
Cara, eu lembro de duas... Nada menos nerd que isso, cara. Isso é muito nerd. Você fazer uma fantasia que só você sabe quem é, porque os seus amigos não são tão nerds quanto você.
Cara, uma que eu lembro, e vocês vão saber, evidentemente, mas ficou 90% perdidaço. Isso, alguns que olhavam tipo, cara, eu fui de Patrick Bateman do Psicopata Bingo. Americano. Botei um terninho, botei a capa de chuva por cima manchada de sangue, a faquinha, ninguém entendeu.
Nossa
senhora. Tá vendo? E é assim que se cria a Deep Web. Foi o nerd frustrado. A Deep Web foi criada exatamente assim, o nerd frustrado voltando da fantasia de Halloween, onde ele se vestiu de um personagem de anime muito, muito obscuro. Ninguém
reconheceu ele. É o filme.
Não, não, não. Nem 3D, entendeu. Não, mas o 3D entendi, falou em genérico. Tá certo, genérico. Tá certo o 3D.
Falando em festinha de terror, queria perguntar uma coisa aqui pros meus nobres colegas bacharéis aqui presentes. Uma nova moda que tem rolado aí de reunião assustadora é a reunião digital, que é o Among Us. Vocês já jogaram isso aí? Claro, é uma febre isso aí, né? Eu não joguei essa porra.
Joga aí, 3D. Que jogo é esse?
Meu filho joga pra cacete. Among Us é um jogo que foi lançado no início de 2019, ou no final de 2019, ano passado, antes da pandemia. Mas
viralizou agora.
Mas né? Só viralizou agora, porque um Twitcher, né? Não o The Witcher, mas um streamer da Twitch, resolveu jogar ele ao vivo e bombou, porque é um joguinho que você... A história básica dele é: vocês estão numa nave, todos astronautas, e existem um ou dois impostores. E esses impostores, eles têm que boicotar a nave e assassinar os presentes ali. E aí, sim, e aí o trabalho de uma equipe é sempre um ou dois impostores contra rapa. E aí
E aí joga todo mundo se falando. Joga,
ou você. Tem, agora já estão evoluindo as técnicas. Então você. A galera tá preferindo não se falar mais. Só se Sei. Falar pelo chatzinho do
mas,
jogo.
Mas o que eu quero dizer é que é possível, tipo, o jogo tem uma comunicação embutida onde você vai
usando,
se falando?
As pessoas usam o Discord ou o Skype, enfim, Sei. A ferramenta de áudio
que mais... E precisa de um videogame ou ele tipo...
Ele joga no celular, versão gratuita no celular, que conversa com a versão paga do computador, que também é, baixíssima necessidade... configuração, porque ele é todo desenhadinho, entendeu? Ele é todo cartunizado. Tanto é, o sucesso foi tão grande que os caras já estavam anunciando o Among Us 2 e pararam. Exatamente. Porque não ia fazer sentido lançar o 2 no hype de um jogo que não tinha decolado, entendeu? E aí tava decolado. Cara, eu streamei, assim, eu só parei de streamar Among Us por conta do Baldur's Gate 3, porque era uma das coisas mais puxadas no canal e pedidas, era jogar, inclusive, como pode jogar 10 cabeças, você inclusive consegue jogar com seus inscritos do seu canal, por isso fez sucesso. Exatamente. Também na Twitch, entendeu? Porque com 10 cabeças jogando, você abria pra quem apagava a tua assinatura, ou você sorteava alguém do teu público e chamava pro jogo.
Então isso deixa eu entender, muito. Eu posso jogar pelo celular, todo mundo vai jogar, a gente vai se falar por algum outro dispositivo, mas ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem que você está comandando.
A gente sabe os bonequinhos. A gente sabe os bonequinhos. A gente sabe que o bonequinho Caruso é o bonequinho amarelinho com o
chapéu. E como é que alguém consegue matar outro escondido? Como é que ninguém tá vendo?
Porque a nave é imensa, cara. A nave é imensa e tem várias... Você tem que realizar missões na nave. A nave precisa de manutenção.
Então, por exemplo, peraí. Você não vê a tela geral. Você só vê a tua onde tela. Você só vê onde o seu personagem tá.
Isso. E os seus colegas passando para realizar tarefas mundanas. Exemplo, Caruso foi destacado para aguar as plantas da parte de botânica da nave. Isso. Entra Solano, que foi consertar o ar-condicionado. Mas de repente ele se vira e te mata. E só vocês estavam ali.
E o lance é você fazer sem que outra pessoa veja. Isso, tem que ser na surgina.
Corrupto brasileiro.
Mas o Solano me matou. Eu morri. Eu não posso virar pra galera e falar, gente,
isso eu falar do decoro, não. É isso que eu tava falando. Existe um decoro da galera que morre não falar.
Tipo, morto não fala. Não fala. A regra do Airsoft se aplica ao Among Us. Morto não fala.
Então, assim, e aí vem a cereja do bolo, né? Quer dizer, depois de um tempo, na verdade, a qualquer momento, você pode pedir uma reunião de emergência.
Isso aí.
Alguém encontrou um corpo, você pede uma reunião de emergência. Aí nessa reunião de emergência, todo mundo pode falar. Aí você liga o microfone. E aí começa um debate.
Menos o morto.
O morto não pode, exatamente. E aí, a ideia é não falar. E aí a ideia é que começa o debate, tipo assim, não, olha só, eu vi o Solano sair da sala na hora. Aí eu falo, mas eu vi você também, porra. Você que é o impostor.
Não, e aí, é aí que mora o jogo.
Aí que mora o jogo. Acaba as amizades.
É uma senhora escola pra quem quer se candidatar a deputado federal ou estadual no ano seguinte. É uma senhora escola, porque você usa do seu
cinismo. Outra pergunta.
Porque tem o seguinte, Caruso, se a pessoa, aí depois você tem que votar. Quem é o impostor? A
expulsão da nave.
Aí você ejeta ela da nave. Você pode ejetar a pessoa errada e o impostor continua matando geral.
Mas vem cá, entendeu? O Solano veio me matar. O Solano, porque assim, na hora de distribuir as funções do jogo, alguém distribui a função do Solano de que ele é um impostor. Ele vem me matar porque ele é impostor. Eu não posso, tipo, matar ele? Ou só quem pode matar...
O funcionário não tem violência. Exatamente. O funcionário é sem violência. Tá.
Tripulante,
Não há defesa. A única defesa é o cara errar o golpe, digamos assim, o bot, e você sair correndo pra sala de reuniões pra apertar o botão e berrar pra todos os lados. Tô sendo perseguido. Se o cara não te matou, amigo, põe a boca no trombone. Assim, agora, tem ceninhas que você também inventa. Ninguém tá te vendo, eu geralmente digo, ô 3D, para de me perseguir, 3D. Aí o 3D, que isso, mané, não tô nem no corredor contigo. Aí isso já cria um ruído e uma desconfiança no jogo, entendeu? Entendi. O que é
Mas isso tem uma galera que não gosta, aí tem uma galera que já está abolindo essa comunicação durante o jogo.
Não, porque o jogo, a comunicação natural é por chat, ponto. E os mortos não têm nem direito ao chat.
Então, teoricamente, seria, tipo, o único momento em que todo mundo pode se comunicar é na hora de fazer
a reunião.
A conferência, a reunião de emergência.
Exatamente. Isso. Cara, é uma parada muito simples, inspirada, claro, ali na coisa, né? O enigma do outro mundo, essa coisa
Inspirado naquele joguinho de piscar. Ninguém jogou isso junto num sofá, numa reuniãozinha. Sim. Que um de nós tirava o papelzinho, era assassino, tinha que matar o outro com a piscadela, e daqui a pouco o amigo caía. Sim. Aí você, pô, quem piscou aqui assassino, pra mim?
Bacana, né? Aí que a gente descobre a verdade. Começou o blog gordinho tirando hora de festeiro, tirando essa onda aí de tipo de... Não, muito festeiro e tal. Aí a gente descobre que a reunião dele era essa, ficar jogando detetive na sala.
Essa é a festa dele.
Casa do Oscar Isaac, gordinho.
É o último bloco.
Do Geek Mix.
Poxa. Scarlett Johansson casou.
Eu não posso puxar a palavra Geek Mix depois. Então, galera, então ouvintes do Geek Mix, era isso que eu ia falar, Fernando Caruso.
O quê?
Mas eu não posso, porque eu ia falar, você sempre fala que eu esqueço, eu não esqueci dessa vez.
Você esqueceu, tá registrado que você esqueceu.
Vocês estão insuportáveis hoje, de verdade. Meu Deus do céu.
Pô, pessoal, @supercaruso no Twitter e no Instagram. Tô aí lançando vídeo toda terça-feira no meu canal no YouTube, A Caverna do Caruso. Toda terça-feira tem vídeo dos Três Elementos. Hoje mesmo tem um vídeo novo lá, você pode conferir. E na quinta-feira tem essa novidade que eu tô lançando também, o Filme Lixo, com o Jair, onde a gente fica discutindo filmes toscos que a gente ama odiar. Então toda terça e quinta tem vídeo lá e você pode dar uma conferida e vir conversar comigo no meu site, que é o www.cavernadocaruso.com.br.
Você, Gordirão?
Ô, meus amigos, eu estou sempre no @gordirro, Twitter e Instagram. Nas livrarias, na forma da série Lendas Baldur, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, para você aproveitar aí o seu tempo de leitura nesta pandemia que não acaba nunca. E quase todo dia, aliás, todo dia, que seria mentira não dizer que eu tô todo dia, na twitch.tv/gordirro, não só fazendo Zona Neutra Live, meu programa de entrevistas, como também fazendo gameplays de jogos, o Among Us entre nós. É, agora Baldur's Gate 3 e Solasta. E olha, eu quero agradecer que tem um monte de gente que tá ouvindo e surgindo no chat dizendo: vim pelo Geek Mix, ou vim pelo podcast. Então vamos lembrar também que nós temos a nossa versão podcast, Geek Mix Podcast. Se você está perdendo as outras oportunidades de nos ouvir ao vivo, esta inclusive, é só daqui a pouquinho baixar e manter-se atualizado. E obrigado por aparecer lá na twitch.tv/gordirro. E agora eu olho para a minha esquerda e vejo o nosso alienígena predileto, Afonso 3D, onde a gente te racha.
Então, toda segunda, quarta e sexta estou em casa, aqui trabalhando na minha casa, aqui no meu escritório. Terça e quinta estou trabalhando lá do Clube de Regato Vasco da Gama, lá no estádio de São Januário. Mas se você quiser me encontrar digitalmente, aí é outro papo, que você me encontra em qualquer horário, qualquer modo, de qualquer maneira, qualquer dispositivo, 24/7, e é só digitar @Afonso3D, Afonso com F só, número 3 a letra D, em qualquer rede social, em qualquer lugar.
O que não falta lugar, é conteúdo.
O que não falta é conteúdo e asneira e sandice e um monte de coisa ruim, um monte de coisa boa, só ir lá. É, preferência não vir na minha casa, só ficar mesmo nas redes sociais aí, nas internet da vida.
Mas se aparecer no Vasco, tem problema? Não, né? O Vasco é um clube, público, né?
Vasco, pô, só vai ser barrado na porta pelo segurança, mas pode ir lá, bater lá no Vasco lá e gritar 3D.
Não pode chegar no primeiro horário, mas pode chegar no segundo.
Eu descobri que tem... Oi! Ei, que é piada de quem não entende futebol.
Ei. É a única que eu sei. É a única.
Por isso, e é velha, não funciona mais, mas tudo bem.
Não, Solano tem que dar as redes dele. Fala aí, Solano.
Olha, meu Deus, é que ele não faz o programa há tanto tempo, sinceramente.
Pois é,
então... Eu já não lembrava do Solano aqui entre nós.
Vai lá, Solano. @ Pantanal.
Jagunço do Pantanal aí. É, olha só, @AfonsoSolano, Afonso com dois F's de faca no Twitter e no Instagram. E estou lá no Matando Robô Gigante no YouTube também. E agora o podcast do Matando Robô Gigante, essa foi a novidade aí das duas últimas semanas, ele passa a ser exclusivo do Spotify. Estamos muito felizes aí com essa super parceria. Então, a partir de novembro, vocês têm um pulinho no Spotify. Não precisa assinar, não precisa pagar, se não quiser. Basta dar play para ouvir os nossos podcasts. E nas livrarias também, com a saga do Espadachim de Carvão, que em breve chegará novamente no terceiro volume.
meus amigos. Então tá aí, não falta conteúdo pra você preencher a sua semana enquanto você espera voltar ao nosso programa. A gente também tá todos os dias durante a semana na programação da Rádio Mix, dando notícias do universo geek, da cultura pop. E logo, logo, quando você menos esperar, a gente tá de volta com o quê, 3D?
Com
o
Geek Mix. Acho que eu esqueci, palhaço.
Aê! Ora! Eu fiquei com medo de que ele fosse falar com o de primeira.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix.